Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá, com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bom com vocês?
Tudo certo. Marcelo, hoje a nossa entrevista é sobre um tema que a gente não queria trabalhar ainda não, que é o legado do Ricardo Castilho. Não queria, mas é uma homenagem mais do que necessária, né?
Pois é, eu perdi um amigo, um sócio também, acho que está todo mundo muito triste, mas eu fiquei impressionado com a comoção, como moveu a indústria do vinho. É, e estou aqui com o Jorge Schneider, sócio dele, claro, também amigo, para falar um pouquinho do que ele nos deixou, do legado do Castilho. Jorge, muito bem-vindo.
Obrigado, Marcelo, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui na CBN Maringá. Um prazer, ao mesmo tempo, uma tristeza mesmo. Eu tenho que dizer que eu ainda estou muito triste, faz um pouco mais de duas semanas, e a gente está ainda muito, muito abalado por isso tudo. O mercado todo está abalado, porque o Castilho era uma pessoa muito especial no mercado, muito especial. Ele foi um precursor em várias áreas, um pioneiro em várias áreas, e para mim, pessoalmente, que estamos juntos há 21 anos, né? Fundamos a Prazeres da Mesa juntos, e ele era não só um sócio, mas era meu amigo, confidente, enfim, era com quem eu falava o dia inteiro. Então, enfim, a família toda ainda está muito, muito impactada, mas estamos também firmes e fortes no sentido de fazer honrar o legado dele, o que é importante. Ele fez tanta coisa, né, Marcelo? Tanta
sim,
coisa.
Sim, um dos precursores do vinho também, o tempo da Playboy. Assim.
Exatamente, é isso. Exato, é isso. Eu acho que a história do Castilho começou antes da Prazeres da Mesa na Playboy, né? Os primeiros rankings de vinhos que o mercado conheceu, foi ele que instituiu o formato dos rankings, foi ele que colocou lá atrás, né? Pensou e instituiu na Playboy, né? Depois veio Gula, veio Prazeres da Mesa, durante 20 anos, Caderno de Vinhos na Prazeres da Mesa, foi uma inovação, não havia esse trato onde o vinho era tratado na enogastronomia de uma forma nobre, ter um espaço que era absolutamente dele, né?
Sim, eu lembro quando eu comecei no vinho, tinha o Saul Galvão, sim, mas o vinho sempre foi um acessório da gastronomia.
Exatamente.
E mesmo com o Saul Galvão, que era um grande mestre, fez alguns livros sobre vinho, mas sempre o vinho tratado como uma das bebidas no mundo da gastronomia. E o Castilho foi um dos primeiros caras que tratou o vinho como uma...
Destacou, exatamente,
como uma coisa única, né? Como uma coisa que tem um conteúdo em si, que segue sozinho. Claro que não existe vinho sem gastronomia. Mas ele tratou o vinho de forma especial, isso foi um legado importantíssimo. E na gastronomia, assim, ele tinha ali uma entrada, não sei como dizer, com os chefes todos. Ele conseguia reunir, mobilizar todos os chefes do Brasil inteiro, né? Ele a Prazeres, sim. E vocês corriam e correm o Brasil inteiro com grandes eventos, né?
A gente teve a sorte lá do início, desde de nascermos já, vamos dizer, 360 graus, né? E isso foi um contexto muito, muito, muito importante na época, porque a mídia impressa estava já passando por modificações bastante fortes, e nós nascemos em 2003, né? E na sequência a mídia impressa houve toda essa mudança para o digital e tal. Mas nós nascemos digitais também, nascemos como evento também. Então, quando a gente tratou de falar do vinho especificamente, falar das bebidas, a ideia era que a Prazeres da Mesa não fosse uma revista de gastronomia exclusiva, mas de gastronomia inclusiva, né? Então, de você agregar as pessoas, democratizar o acesso. E isso valia muito para o mundo do vinho, e o Castilho ele fez isso de uma forma incrível. Ele era muito voltado, muito mais voltado para a bebida, pela formação dele, pelo carinho que ele tinha pela bebida, né? E não só o vinho, tem que se colocar aqui também a cerveja, né? A Prazeres da Mesa foi a primeira revista a ter uma coluna de cervejas especiais, que era o Mundo de Espuma. Né? O Mundo de Espuma foi que começou a introduzir as cervejas importadas, depois as artesanais. Todo esse mercado de artesanal foi criado a partir dessa olhada, desse olhar que o Castilho tinha para que a bebida tivesse um outro patamar. E isso culminou, o último grande feito que nós juntos fizemos, mas com o Castilho à frente, foi o Mesa Bar, né? O Mesa Bar que nós temos o Mesa ao Vivo, que é um evento que, como você falou, Marcelo, percorre todo o Brasil, levando chefes, unindo chefes locais a chefes de outros estados. E o Mesa Bar foi um evento que agora é focado na bebida, onde a gastronomia entra como um suporte. E não o contrário, como você estava falando, o Mesa ao Vivo é a gastronomia onde a bebida entra como suporte. O Mesa Bar é o contrário, você entra com a bebida, onde o vinho, a cerveja, os destilados, os drinks entram como são os grandes artistas, e aí a gastronomia entra apoiando isso. Isso foi um grande legado que o Castilho queria inclusive separar e separamos a premiação da gastronomia da premiação das cartas de vinho, cartas de bebidas.
Sim, fundamental, fundamental. Fundamental, porque o restaurante é a grande vitrine do vinho, né?
Exatamente, exatamente. Então, esse contexto é muito forte, e isso foi o Castilho tinha uma força de produção jornalística muito forte. Eu acho que esse é a grande capacidade dele era produzir muita coisa, seja escrevendo, seja estando atrás, organizando, olhando, fazendo esses rankings, né? Há cartas de vinho é um trabalho hercúleo. A gente, por ano, recebe mais de 400 inscrições de restaurantes de todo o país, e nós temos que olhar esses cardápios. São cardápios que vêm, menus, que a gente harmoniza com as cartas de vinho para ver a relação custo-benefício e avaliar se as cartas de vinho e o serviço de vinho do restaurante tem sentido de ganhar um diploma de grande excelência ou excelência, para poder saber se... Isso é um prêmio único. Então, dessas 400 aproximadamente cartas inscritas, 100, vamos dizer, alguma coisa, com um quarto deles recebem essa certificação, que é uma certificação que é dada pela Prazeriana gratuitamente.
Que trabalho, hein? Que trabalho.
É um bruta de um trabalho, e era feito pelo Castilho e equipe. Uma equipe enxuta, mas poderosa, forte, entendeu? Que estava sempre atuando e está atuando. Nós estamos fazendo exatamente isso agora, né? Então, são tantos lados. Agora, tem um lado do Castilho que eu gosto sempre de lembrar, que ele era, na verdade, um apaixonado pelo que fazia. Eu acho que o que mais a gente lembra do Castilho, né, Marcelo, e a gente teve muito junto agora, especialmente na questão do Best Wines, que é uma iniciativa muito importante para a enologia sul-americana, mundial mesmo, é uma iniciativa que nós estamos desenvolvendo juntos, do qual o Castilho era nosso sócio também.
Sim, nosso, incluindo eu, já está a gente que está ouvindo.
Nosso sócio, incluindo você, exato. É exatamente a seriedade, né? E esse contexto de a gente tratar a enologia, tratar o vinho como com o respeito que o vinho merece, né? E hoje o vinho tem que ter esse respeito para poder alcançar o mercado da forma adequada. E ele era apaixonado por isso. Ele era apaixonado por dar essa condição ao vinho. Isso em todos. E ele... A Best Wines, nos últimos momentos, nos últimos meses, era o que ele realmente ele olhava para frente. Ele realmente olhava esse projeto como alguma coisa que ele estaria junto à frente com o Best Wines daqui para frente. Eu acho isso um legado que nós também temos que honrar, né?
Bom, Castilho deixou aí um legado riquíssimo no vinho, gastronomia, drinks, tudo que está no entorno, desde lá atrás, né? Eu tenho praticamente a mesma idade dele, mas ele começou uns 10 anos antes, que eu estava em outra profissão antes, né, na área de informática. Então, quando eu cheguei, Castilho já era o Castilho quando eu cheguei, eu lembro dele. Lembro eu iniciando ele já como editor-chefe de revistas e tal. Enfim, Jorge, nosso tempo acabou, infelizmente, não deu para falar nem uma gota sobre o legado do Castilho.
É verdade.
Também não vamos encerrar hoje aqui, vamos falar sempre dele e estará sempre entre nós. Brenda, obrigado, Jorge, obrigado, Brenda. Não,
obrigado, Marcelo. Obrigado, Brenda.
Eu que obrigado. Agradeço a vocês dois, Jorge, e também, Marcelo, a perda de vocês é ainda maior, o mundo da gastronomia perde, mas vocês que tinham ele tão perto estão passando por algo ainda mais difícil, e é o que vocês disseram, o tema não se esgota aqui, o legado perdura, e vida longa ao legado que foi deixado pelo Ricardo Castilho. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado a todos.